voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
E agora a gente vai ouvir o Viver da Terra de hoje. O gerente de projetos sustentáveis do Ministério do Meio Ambiente vai falar com o nosso querido Tom Caburiti sobre projeto piloto de pecuária sustentável que vai ser implantado no estado de Mato Grosso. Vamos ouvir.
Viver da Terra.
Começa agora o Viver da Terra. E o nosso convidado de hoje é o Moisés Savian, ele que é gerente de projetos do Ministério do Meio Ambiente. Bom dia, Moisés.
Bom dia a todos os ouvintes.
Moisés, o Mato Grosso vai receber um projeto piloto de pecuária sustentável. Você poderia explicar para os nossos ouvintes que projeto que é esse?
Bom, a pecuária sustentável, ela tem sentido, né? Quando a gente consegue obter uma maior produção animal, né? Produção do produto, né? Seja carne ou leite, sem um incremento aí de novas áreas, ou seja, com aquelas áreas disponíveis. E para que isso ocorra, a gente precisa produzir pastagens, né? Que são aí o alimento básico dos animais. Então, esse projeto que está sendo articulado por vários ministérios, também com o setor produtivo, ele visa iniciar um projeto piloto de recuperação de pastagens e desenvolvimento da pecuária sustentável em 11 municípios mato-grossenses, né, através especialmente do incremento, né, da ação das políticas públicas.
Certo. E por que que o estado do Mato Grosso foi escolhido para esse projeto piloto?
Diversos fatores estão sendo colocados aí para a escolha do estado. Uma é que a gente tem o setor produtivo bastante organizado, né? É um estado que produz bastante também, tem uma pecuária muito forte, né? E tem aí sim condições institucionais de apoio, tanto na esfera produtiva como pública, para ocorrer. Então, o objetivo é tentar criar um grande caso, né, de sucesso, para que a gente possa orientar para outras áreas também, né? Poderem estar produzindo aí através da pecuária sustentável.
Moisés, eu obtive uma informação do grupo de trabalho da pecuária sustentável, né, que é o GTPS, numa meta de 15 milhões de hectares, né, de pastagens recuperadas. É esse mesmo o objetivo?
Do projeto em si, no Mato Grosso, agora, né, essa meta, ela é uma meta de um protocolo de intenções que nós, Ministério do Meio Ambiente, assinamos com o GTPS e com o MAPA, né? Então, a expectativa ainda, a gente está fazendo o cálculo do potencial nesses municípios, né? Mas a expectativa é que grande parte da pastagem recuperada já comece nesse piloto, né? Então, o protocolo vai continuar ocorrendo a partir das experiências e a gente vai tentar expandir ele para outros lugares também para atingir essa meta, que não é uma meta pequena, né? 15 milhões de hectares de pastagem.
Muita coisa.
É em torno aí de quase 10% de toda a pastagem do Brasil, né? Que é 200 milhões de hectares.
Moisés, tem aqui mais algumas perguntas sobre o objetivo do projeto, né?
Certo.
Ele tem aumento da produção, a redução de pressão por novos desmatamentos.
Isso.
E a melhoria da qualidade de vida da sociedade, né?
Isso.
Você poderia explicar como que cada ponto desse será atendido pelo projeto piloto?
Vamos começar pela melhoria das pastagens, né? O agricultor hoje tem, o agricultor em geral, o produtor de gado, ele tem interesse em melhorar suas pastagens, porque suas pastagens é o que fomenta toda a produção, né? Então, para isso, ele precisa de crédito adequado, com prazos adequados para ele, né? Então, nesse sentido, a gente entra com o programa ABC de crédito, né, que é de agricultura de baixo carbono, que vai fomentar, então, ele fazer as melhorias produtivas necessárias, né, para poder incrementar sua produção. Ao passo que ele aumenta a produção de pastagem, ele não tem a necessidade de abrir novas áreas de desmatamento, porque a gente tem uma melhor ocupação, né, das áreas. Se ele, muitas vezes, com a produção hoje de pastagem que ele tem, ele consegue manter um animal por hectare, com esse incremento de pastagem, esse número pode subir a 2, a 3. Então, a ideia é que ele consiga obter maiores produções, maiores lotações de animais no mesmo espaço. Então, ele pode, a partir disso, não vai ter necessidade de desmatar. E a gente tem outros instrumentos que estão sendo utilizados para também selecionar os municípios, que é, por exemplo, a existência do cadastramento ambiental rural, que a gente discutiu recentemente aí também no programa, né? instituído no novo Código Florestal. Então a gente tem a garantia de que eles vão produzir sem desmatar. E todo esse processo aí vai gerar a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Porque ele tem uma melhor, o agricultor vai ter uma melhor ocupação da sua área, vai ter uma melhor eficiência produtiva e por conta disso vai ter maior renda, vai poder gerar empregos, enfim, toda uma melhoria conjunta da sociedade.
Está previsto também, Moisés, para esse projeto piloto, treinamentos práticos, não é isso?
Isso.
Que tipo de treinamento seria esse?
Um deles que a gente precisa fazer é para acesso ao crédito, né? Que é discutir como que a gente tem projetos sustentáveis no âmbito dos bancos e dos próprios agricultores, né? Outro diz respeito ao manejo sustentável da pecuária, né? Como que a gente produz a pecuária sem avançar sobre a floresta, respeitando os ativos ambientais, né? E outro é das boas práticas agropecuárias, né? Como cuidar dos animais sem obtendo maior renda, né? Então são um conjunto de treinamentos, tanto no aspecto produtivo, como no aspecto ambiental e no aspecto mais financeiro mesmo, de obtenção de recursos.
Pois é. Bom, nós ouvimos hoje, aqui no Viver da Terra, o Moisés Saviani, ele que é gerente de projetos do Ministério do Meio Ambiente. Moisés, obrigado e um bom dia para você.
Obrigado pela oportunidade. É um prazer sempre falar com vocês.
Acabamos de apresentar Viver da Terra, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Viver da Terra também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.
Pois é, você ouviu aí o Viver da Terra, né, de hoje, com entrevista do Tom Caburiti. E a gente vai de notícia.
Vamos lá.
Notícias.
Malu, vou começar pelo Rio Grande do Norte, que hoje está de feriado, né? O Dia dos Mártires lá. Por conta disso, órgãos públicos e bancos estarão fechados em todo o estado. E em Natal, o comércio tem a abertura facultativa, né? O feriado de 3 de outubro é para lembrar os mortos durante dois massacres ocorridos em 1645, durante a chamada invasão holandesa, né? Um aconteceu na Capela de Nossa Senhora das Candeias, no Engenho Cunhaú, município de Canguaretama, e o outro na comunidade Uruaçu, em São Gonçalo do Amarante. 151 pessoas foram assassinadas nessas duas batalhas e hoje essas pessoas são consideradas patronos do estado por terem dado a vida, né, pelo Rio Grande do Norte. Então aí, Dia dos Mártires hoje, 3 de outubro, lá no Rio Grande do Norte, feriado estadual.
Uma coisa que eu acho curiosa, Marcela, que eu, que por exemplo, que cresci aqui em Brasília, uhum, a gente não tem essas datas aqui em Brasília.
Não,
né?
Tem,
quando eu morei em São Paulo, eu via, né, que assim, que eles...
Aquela coisa histórica de muito tempo atrás.
Exatamente, né? De comemorar batalhas, né? A gente
não tem, né? Porque
não tem batalha, né? Mas...
super novinha, né?
É
verdade. Então tá aí, tá registrado, Dia dos Mártires lá, os patronos do Rio Grande do Norte hoje, né? Que beleza, a gente aprende um pouco também da história do Brasil.
É verdade. E vamos agora ao Piauí. O portal Cidade Verde hoje traz uma notícia preocupante, né? Você sabia, Marcela, que o índice de radiação ultravioleta no Piauí é considerado extremo?
Nossa, sério mesmo?
Pois é, olha só. O levantamento da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos revelou que o índice de radiação ultravioleta no Piauí, entre 11 da manhã e 1 da tarde, será de valor 13, considerado extremo. Uhum. Em Teresina, hoje, o tempo estará claro na maior parte do dia. A temperatura máxima será de 37 graus centígrados, bem quente, né? Uhum. Umidade relativa do ar em torno de 30% no período da tarde. O índice de radiação ultravioleta também será 13. Portanto, sombra e água fresca para nossos amigos piauienses.
Isso, Malu. Né?
Não podemos descuidar da hidratação, da proteção da pele nesses dias mais quentes e secos, né? Usar bastante filtro solar, né? Porque a gente não vê. Em geral, a gente que é mais morena, né? Eu e você, inclusive, né, Marcelo?
Isso.
A gente tem a tendência.
Acha que não precisa usar o protetor.
A não usar o protetor, né? Né? Porque acha que a gente é.
Enfim,
e às vezes a gente
pela
não
natureza.
Vê. É. Mas a gente, às vezes a gente não vê, né, o efeito devastador, né, do sol no nosso organismo.
Na nossa pele, é verdade. Então tá aí, radiação ultravioleta preocupante entre 11 da manhã e 1 da tarde lá no Piauí. E lá também, pelo que eu vi aí que você me falou, Malu, umidade relativa do ar tá aqui, nem Brasília, né? Em torno de 30%, muito baixa.
É.
Realmente,
bastante
cuidado
líquido,
redobrado aí com a água, principalmente para criança, para os idosos, né? Não deixar de tomar água.
Isso.
E vamos até Mato Grosso. Eu tenho aqui um destaque do Diário de Cuiabá, é que o Superior Tribunal de Justiça aceitou o recurso proposto pela FUNAI e cassou a decisão que impedia a retirada de 130 famílias de poceiros da terra indígena Urubu Branco, em Confresa, que fica a 1.165 quilômetros de Cuiabá. 130 famílias de não índios, então, pela decisão do STJ, devem sair do território. A FUNAI afirma que a terra indígena é alvo de um processo de degradação ambiental por parte dos poceiros. Mas essa área de Tapirapé é alvo de disputas judiciais desde o ano de 2003, né? Então, essa decisão aí do Superior Tribunal de Justiça agora, né? É, cassou um recurso, ou cassou uma decisão, né? Que impedia a retirada, agora parece que essa retirada vai acontecer, a não ser que haja novo recurso, né?
É verdade. Pois é, agora vamos ao Acre. A Gazeta do Acre... Nós, a manchete da Gazeta do Acre de hoje é sobre as eleições, né, Marcela? Que no próximo domingo, né?
Do primeiro turno.
Primeiro turno das eleições municipais, só aqui em Brasília que a gente não tem eleição, né?
É verdade.
Mas domingo é dia de eleição. E os Correios entregam urnas eletrônicas em 14 estados. Essa é a manchete lá da Gazeta do Acre. Os Correios serão responsáveis nas eleições deste ano pela distribuição e coleta de 206 mil urnas em 14 estados brasileiros. Os estados que os Correios vão atender são Acre, Alagoas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia e São Paulo. Além desse serviço, em algumas localidades, a empresa ainda realiza o transporte do material de apoio, a convocação e o pagamento das diárias dos mesários que trabalharão no dia das eleições.
Uhum.
Nos Correios, o trabalho para as eleições começou em agosto, quando a empresa deu início ao transporte das urnas eletrônicas, que serão utilizadas agora no dia 7 de outubro. A maior parte desse transporte deve ocorrer na véspera das eleições, né? Na sexta-feira, dia 5, e no sábado, dia 6. Quando os Correios levarão as urnas já para os locais de votação. Desde 1998, a empresa Correios e Telégrafos tem participação efetiva no processo eleitoral brasileiro, fazendo o transporte das urnas eletrônicas por meio de contratos celebrados com os tribunais regionais eleitorais.
Certo, Malu. E olha, a gente vai continuar falando de eleições agora, um destaque, né, do Diário do Nordeste. Vamos lá informar o nosso ouvinte aí de Fortaleza, Ceará. Lei seca vai de 0 às 18 horas de domingo. Na verdade, essa notícia do Diário do Nordeste vale para todo o Brasil, né?
Não, mas cada um determina como será aplicada a lei seca no seu estado.
Então, certo.
O Ceará, por exemplo, decidiu que vai até uma hora depois das eleições.
Entendi.
Mas não necessariamente tem estados que, assim, que liberam... enfim, a regulamentação fica a cargo
do estado. A lei seca existe,
isso,
né?
Que a gente vai ler só vale para o Ceará.
Entendi. Então tá aí, ó. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará editou portaria regulamentando a lei seca no estado, né? A partir então de 0 hora de domingo, fica suspensa a venda de bebida alcoólica em todo o território cearense. A proibição vai até então às 6 horas da tarde do domingo, né? Ou seja, até uma hora depois do fim da votação. A Secretaria de Segurança promete rigorosa fiscalização em estabelecimentos comerciais, né? Bares, restaurantes, churrascarias, lanchonetes, barracas de praia, até loja de conveniência também, imposto de combustível, né? Que geralmente gente vende, né? Mas estão terminantemente proibidos esses estabelecimentos de comercializar bebida alcoólica no período de 0 hora até as 18 horas de domingo, agora, dia 7. Então tá aí.
É isso aí. E aí você verifica no seu estado
quais são os horários
para não, porque eu acho que pode até ser preso, né?
É verdade, é verdade. É. A gente tem que ficar atento, né, Malu?
É isso aí. Em Brasília são 9h08. Daqui a pouco você tem mais notícias aqui no Senado é Mais Brasil.
É isso aí. E chegou a hora do projeto do dia. Hoje você vai saber mais sobre uma proposta que poderá beneficiar estudantes que dependem do transporte escolar público.
Projeto do dia.
O projeto de lei do Senado número 131 de 2011 isenta do imposto sobre produtos industrializados, IPI, os veículos comprados por órgãos estaduais, distritais ou municipais para utilização em transporte escolar. De acordo com o projeto, seriam liberados do pagamento do IPI os automóveis de fabricação nacional com capacidade para transporte de 10 pessoas ou mais. O texto obriga que o órgão público fique com o automóvel por pelo menos 2 anos. Se quiser vender antes, terá de pagar, além do tributo que havia sido dispensado, multa e juros sobre esse valor. O autor do projeto é o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará.
Projeto que vai beneficiar os professores e aos alunos de escolas públicas do Brasil, especialmente do Nordeste, para que a gente tenha aqui a oportunidade de banir de vez a questão do transporte escolar em pau de araras que ainda existe no Nordeste brasileiro, principalmente no Nordeste brasileiro, nas cidades mais pobres do país. Então, a gente vê todo dia tantas isenções para que as empresas brasileiras possam continuar produzindo. A gente não pode deixar de dar isenção para que o transporte escolar seja feita com dignidade e que a gente possa dar oportunidade às crianças pobres do Brasil que estudam em escolas públicas de ter pelo menos um transporte digno para que eles possam chegar às suas escolas.
O projeto recebeu apoio do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, que destacou uma outra vantagem que a aprovação do texto poderia trazer: o estímulo à indústria automobilística nacional.
Dizer da satisfação de ver esse projeto, que eu espero seja aprovado e se transforme o mais rapidamente possível em um instrumento de alto benefício para a educação. Mas eu quero analisar também pelo outro lado, pelo lado da indústria automobilística. Esse aqui é um dos caminhos que temos que seguir para a reconversão da indústria automobilística brasileira. É aumentar a produção de veículos utilitários, no sentido de transporte estudante, no sentido de ambulâncias, carros para segurança, transporte coletivo geral. E por isso eu aprovo, ao mesmo tempo que fico satisfeito que vai ter um bom impacto na educação.
O senador José Pimentel, do PT do Ceará, lembrou que hoje já existem decretos do Poder Executivo isentando do IPI os veículos de transporte escolar. No entanto, a aprovação do projeto de lei sobre o assunto é necessária para garantir a manutenção dessa política.
Esse projeto, ele tem viabilidade financeira e orçamentária, que não terá nenhuma redução na arrecadação, porque hoje, por decreto, já não se cobra IPI.
E você? O que acha do projeto que isenta do pagamento de IPI os veículos comprados por órgãos públicos para transporte escolar? Diga o que você pensa mandando mensagem para a Rádio Senado por meio do telefone do Alô Senado 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Se preferir, mande e-mail para radio@senado.gov.br. Até o próximo Projeto do Dia.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
É o projeto que isenta do pagamento de IPI os veículos comprados por órgãos públicos para transporte escolar. Foi aprovado no Senado e agora terá de ser analisado na Câmara dos Deputados. Não é isso, Marcela?
É isso mesmo, Malu. Foi agora para a Câmara a decisão aí com os deputados federais. E tem mais, São Brasílias.
São Brasílias. A música da nossa terra.
No Som Brasílias, trio nordestino.
Quando tem muita fartura na minha terra, muito milho, feijão verde pra gente comer. Dizer atrás da faca com fome não berra, é verde por todo canto da gosto se ver.
A partir de 1967, acontece a primeira mudança de integrantes do trio nordestino, algo que se repetiria nas décadas seguintes. Em 1970, saiu o disco com a música Procurando Tu, de autoria de Antônio de Barros. A música se transformou no maior sucesso do trio nordestino. Além de alavancar mais de 1 milhão de cópias vendidas, perdendo apenas para Roberto Carlos em vendagens neste ano, Procurando Tu levou o trio das paradas sertanejas para as rádios dos mais diversos segmentos em todo o país.
Morena, diga onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu.
Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu.
Eu vivo triste, meu amor, me beija, mesmo que não seja beijo de amor. Esse teu beijo sei que me envenena, mas não tem a pena, se ele é matador. Eu quero um beijo de lascar o cano, pois eu sou baiano, cabra beijador.
Eu quero um beijo de lascar o cano, pois eu sou baiano, cabra beijador.
Morena, diga onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu.
Passei a noite procurando tu, procurando tu.
Chega pra perto, me dá uma roxo, que eu já tô roxo de tanto doer. Acende o fogo da minha fogueira, que a noite inteira só faltei morrer. Te procurando, meu amor, te dando, tu me negando, fazendo eu sofrer.
Te procurando, meu amor, te dando, tu me negando, fazendo eu sofrer.
É, morena, diga onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu.
Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu.
Ouvimos Procurando Tu, com trio nordestino, nosso convidado de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
O Senado é Mais Brasil volta já já.
O Senado é Mais Brasil.